O título da pregação hoje é Nossa Pátria está nos céus. O texto está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. À primeira vista, pode parecer um pouco presunçoso da parte de Paulo dizer: me imitem. Talvez a ideia de humildade fosse alguém dizer: não, quem sou eu para ter alguma coisa digna de imitação, eu sou um pobre pecador e tal. Mas um minutinho, uma coisa não exclui a outra. Paulo não apenas disse que era um pobre pecador, ele disse que era o principal dos pecadores. Então, uma coisa não está automaticamente em conflito com a outra. Sim, ele era um grande pecador e um grande depósito da graça de Deus. Ele foi um alvo grande da misericórdia de Deus. Sim, ao mesmo tempo, como um filho de Deus, ele procurava, dentro do que lhe era possível e talvez até impossível, viver de acordo com o Filho de Deus, para honrar o nome de Cristo nesta terra. Nesse contexto, e dentro deste ponto, ele diz: sede meus imitadores. Aliás, há uma outra passagem que ele diz essa mesma expressão, só que ele explica um pouquinho melhor, aí nós entendemos tudo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu vou dizer logo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pronto, aí está tudo explicado. Enquanto eu estiver imitando Cristo, me imite. Só até aí. Quando eu parar de imitar Cristo, quando eu sair do caminho dele, já não estiver mais refletindo a ele no meu viver, pode parar de me imitar. É isso que ele quer dizer. E essa não era exclusividade, nem é, dele, Paulo. Qualquer crente que andar imitando a Cristo, naquilo ele pode e deve ser imitado. Aliás, é isso que diz a seguir, como diz aqui: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse nós aqui, ou é especificando ele próprio, usando um plural típico de quem quer dar uma certa formalidade à linguagem, mas talvez ele esteja se referindo a Timóteo e a Epafrodito, companheiros dele. Então, nesse caso aí, ele está mostrando que não é só ele que deve ser imitado, não é só ele que deve servir como modelo, mas qualquer um que imite a Cristo. É interessante quando ele diz: observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. O verbo observar, no original grego, é um verbo que significa marcar, olhar bem, com atenção, fixar os olhos em alguém. Então não é dar uma olhadinha assim por cima, por acaso, de uma maneira bem superficial. Não é. Está bem claro aqui o objetivo ao usar este termo. Observe com atenção, estude aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observar para quê? Para achar bonito e elogiar: ó, é tão bonita a maneira que você anda e tal. Não, mas para imitá-los. Não sei se você já tinha notado que o fator imitação é importante na vida cristã. Talvez aqui na Terra esse assunto seja um pouquinho contraditório, um pouquinho constrangedor, fulano está imitando os outros, alguém que imita o outro não tem criatividade, não tem inteligência, ou é um invejoso. É algo um pouquinho questionável essa de imitar. Então talvez seja um pouquinho estranho para nós essa ideia, mas não deve ser. Na vida cristã devemos ser abertamente copiadores uns dos outros, naquilo em que eles estão copiando, imitando Cristo. Então, encare esta ideia de ser imitador de maneira muito, muito aberta, muito direta, sem nenhum tipo de constrangimento. Agora, é importantíssimo o detalhe de saber escolher aqueles a quem vai imitar. Claro, dentro da comunidade cristã mais imediata, que é a própria igreja local, a que cada um faz parte, e fora também, claro, está na cidade, o país, há muitos filhos de Deus a serem imitados por aí, inclusive alguns que já morreram, como o próprio Paulo, e outros que escreveram tanto, e cujas biografias são belíssimas e nos edificam tanto. Então, é muito importante estudar, observar pessoas imitadoras de Cristo para você imitar também. Quer fazer uma experiência interessante? Anote. Cada irmão na igreja, bom, uma igreja como essa aqui com 20 e poucos membros é fácil, uma igreja com 200 e tanto vai ser um pouco mais difícil. Mas, sei lá, uns 20, 30 irmãos, anote os nomes deles numa página, talvez na relação de membros da sua igreja, e examine em que pontos, se houver, você pode imitá-lo. Fulano, em que eu devo imitar o fulano? Pensando bem. Irmã Cicrana, o que ela tem para eu imitar em Cristo? O que eu devo imitar dela? É uma experiência interessante. E tem a segunda parte, que é o lado inverso da experiência. Imagine quando eles escreverem o seu nome na lista, ou então ler o seu nome na relação de membro da igreja. Ah, você, ele olha aqui e diz, em que eu vou imitar aqui este irmão ou irmã? Pense nisto. Quem você vai imitar, ou a quem você vai imitar, e em que você pode ser imitado? Imitação é coisa importante e deve ser encarado com seriedade por cada um dos crentes. Versículos 18 a 19. Paulo agora passa a falar de outras pessoas que, infelizmente, não devem absolutamente ser imitadas. O pior, é que eles andavam no meio cristão. Pois muitos andam lá fora, não, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo, e agora eu vos digo até chorando, é como se ele dissesse, confirmou o que eu disse, já estava cheirando problema com essas pessoas, já estava observando que essas pessoas não combinam, mas se chamam cristãs, frequentam o nosso meio. Mas agora, Paulo até se emociona, talvez escrevendo a carta, foi às lágrimas, de alguma forma ele chorou, lembrando-se dessas pessoas que não eram, de fato, amigas da cruz de Cristo, pelo contrário, eram inimigas da cruz de Cristo. Palavras duras que ele tem para pessoas que estavam no meio deles. Inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Aí classifica aqui, não são salvas, não são crentes. Paulo tinha aqui convicção de que se tratavam de pessoas não salvas. O Deus deles é o ventre. A ideia aqui é comida, bebida, sexo, as coisas que dão prazer e que eles querem fazer porque querem mesmo, e mostrando um egoísmo muito grande. Esta é a ideia aqui. A glória deles está na sua infâmia. Infâmia no original lá é desonra, é o que significa ignomínia, alguma coisa que causa vergonha. Então, eles se gloriam naquilo em que deveriam se envergonhar. Aliás, você, eu, devemos conhecer situações passadas, nos lembrar com muita lástima, em que nós nos gabávamos quando pecávamos. De alguma forma, contando para os coleguinhas, coisa que tinha feito, ou falando, ou de alguma forma mostrando alegria, satisfação, que é mais inteligente, que é mais danado, é que é mais isto, mais aquilo, mais sedutor. Então, a glória de quem é inimigo da cruz de Cristo é infâmia, é algo que deveria ser o contrário, deveria ser era vergonha. E essa é uma característica do não salvo. Alguns mais, outros menos, mas de uma maneira geral. Quem não é de Cristo não tem essa sensibilidade para entender. Puxa vida, eu estou me alegrando com isso. Não é nem me alegrando, eu estou me gabando disso. Isso é uma vergonha. Eu devia estar morto de encabulado e de constrangido. Eu estou me glorificando aqui. Mas nós éramos assim, você sabe disso. Pelo menos eu garanto por mim. Só se preocupam com coisas terrenas. Aqui é quase uma repetição do que ele já tinha dito. Estão totalmente ligados nas coisas aqui do chão, da terra. Quem eram? Paulo não define. Há várias sugestões aqui dos estudiosos. Uns falam nos judaizantes, eram judeus que exigiam o cumprimento da lei, outros falam que era um aspecto, uma corrente do chamado gnosticismo, outros acham que era o contrário, não é o contrário, é que iam para um ensino oposto aos judaizantes, que eram os antinomianos. Antes é contra, nomos é lei, eram contra a lei. Ou seja, contra a lei é o seguinte, é que o que nós fazemos aqui não importa não. Nós temos um contato tão sublime com Deus, tão direto, o que importa é o Espírito, a tal ponto de que as leis aqui de comportamento que a gente fala, deixa eu fazer, isso pouco vale. Vejam aí o veneno de uma doutrina dessa. E ao mesmo tempo em que super exaltavam o contato com Deus. É tão forte o nosso contato com Deus, tão íntimo, tão direto, que as coisas daqui são muito secundárias e não devem nem entrar nas nossas considerações. Vamos viver como a gente quer. Claro que para uma vida completamente desagrada. Então, seja como for, se Paulo não qualificou aqui é porque ele achava que não era necessário, não é mesmo? É ingenuidade assumir que 100% dos membros de uma igreja, por melhor que seja esta igreja, assumir que 100% dos membros são salvos. É ingênuo. É ingênuo você pegar um livro e porque tem uma foto de um pastor bonitão pregando, falando, ou você vê uma televisão e tem outro lá discursando de maneira muito bonita e muito atraente, emocionante, você assumir de que porque essa pessoa está discursando, ou falando, ou pregando, colocando o nome de Jesus no meio, assumir que ali está um irmão. E está cheio deste tipo de ingenuidade no mundo cristão, reduzindo o mundo evangélico, reduzindo mais ainda o mundo dos crentes. Muita ingenuidade, e isto perturba, atrapalha muito, é muito nocivo. E Paulo claramente aqui diz, é uma pena que muitos que andam entre nós não são crentes fiéis. Não, é muito mais forte. Não são nem crentes, são inimigos da cruz de Cristo, estão entre nós. Agora, por um lado, não precisa ser super desconfiado. Não, eu não vou dizer, assumir que ninguém é crente, assumir que ninguém é irmão meu, só vou ver no céu, não chamo de ninguém irmão aqui na terra. E aí vai para o extremo de uma desconfiança que nós também não vemos nas Escrituras isto. Nós vemos, claro, Paulo, o próprio Paulo, reconhecendo abertamente irmãos queridos. Ele falou dezenas de nomes de irmãos, de igrejas diferentes e tudo. Então é a questão do equilíbrio. Considerar os outros irmãos, aqueles que assim se confessam, enquanto é possível, enquanto, pelo menos de acordo com a sua consciência, tiver sentido. Obviamente, não esperar um nível espiritual de todos. Obviamente, não achar que todos estarão livres de problemas, de defeitos, de erros, de todos, começando com o pastor. Não. Por outro lado, evitando o outro extremo de achar que falou em Cristo, então é salvo, é irmão, pode dizer o que disser, pode fazer o que fizer, mas disse que é, então é. Não é só porque disse que é. Deve ser porque disse que é, provavelmente é, se vive uma vida compatível com o que a Bíblia ensina. E nessa compatibilidade inclui pecados, infelizmente. Repito que Paulo disse que ele mesmo era o pior dos pecadores. Então peça a Deus sabedoria do alto. Não tem uma regra. Pastor, arranja aí 7 passos, 13 passos para você identificar um irmão ou não irmão. A Bíblia tem algumas sugestões, algum rumo, o João trabalha nisso aí, o apóstolo João, mas não há. Então, evite os extremos e peça sabedoria a Deus. Que o Espírito Santo coloque em seu coração quem são seus irmãos, de fato, na sua igreja. Quem são os irmãos de fé, os irmãos em Cristo, de fato. E em outras igrejas, e no meio daqueles que se chamam verdadeiramente cristãos. Quem são? A quem é que eu não considero? Não é para sair brigando, denunciando, colocando o dedo no rosto. Não, não. Mas aqui dentro, você tem direito de considerar ou não considerar. Essas pessoas aqui, Paulo não considerava irmãs em Cristo, claramente. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um contraste claro entre essas pessoas, inimigas da cruz de Cristo, e os crentes. Enquanto aqueles só se preocupam com as coisas terrenas, nós, crentes, somos diferentes. A nossa pátria está nos céus. Este é um dos versículos mais agradáveis da Bíblia. E eu acho que um dos que deveria ter mais efeito em nós. Nos momentos de tristeza, de desânimo, de desconforto, com este mundo, com esta vida velha, a nossa pátria está nos céus. Interessante que nós vivemos como todo ser humano. Nós trabalhamos, nos preocupamos com o nosso país, estamos sabendo, uns mais e outros menos, o que está acontecendo aí, economicamente, politicamente. Gozamos com as benesses que nosso país enfrenta, sofremos com os problemas que nosso país enfrenta, tudo isso. Então, observando assim, tudo é igual. Mas nós temos uma diferença fundamental. Nós sabemos que não somos daqui. E nos sentimos meio estrangeiros. Pelo menos, deveria sentir. Que, aliás, é um meio até de testar o quanto você vibra com a sua fé e você vive de acordo com a sua fé. Um meio de testar é o quanto você se sente meio estrangeiro aqui. Se você se sente totalmente à vontade, cuidado. Cuidado, porque já está querendo parecer um pouco com aquela turma que Paulo disse que era inimiga da cruz de Cristo. Como é que ele os classificou? Só pensam em si mesmo, nos ventres, nas barrigas, nos corpos, só querem fazer as coisas da terra. É uma característica deles. Então, quando um crente começa a querer olhar demais para as coisas da terra, e não se sente meio estrangeiro aqui, não, é bom pensar bem e se autoavaliar. Não apenas em termos da própria salvação em si, mas do seu crescimento espiritual. Pode ser um salvo ali, mas um salvo que está subalimentado, está fraco. Nós sabemos que somos estrangeiros, porque somos, não é só eu me sinto. Sim, a gente deve se sentir, mas um sentir que tem por base uma realidade, porque não tem sentido nenhum você sentir uma coisa que você não é. Eu me sinto uma borboleta. Sim, pode sentir à vontade passarinho, um avião, um navio, o que você quiser sentir. Me sinto um japonês. Sim. Então, só tem sentido você sentir alguma coisa que é. E acontece exatamente isto com a nossa vida cristã, nesse aspecto de cidadania. Nós nos sentimos, devemos nos sentir meio estrangeiros, porque somos. E essa é uma verdade maravilhosa. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios entendam aqui aqueles que não têm Deus. Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus, não aqui, nem agora, mas no dia da visitação, no dia do julgamento. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes aqui nesta passagem em si, porque a vontade é de pregar em cima aqui, porque é muito bonito esse texto e muito rico. Mas eu só quero dizer o seguinte. Se um alemão cometer um crime aqui no país, no Brasil, um crime muito feio, com certeza vai refletir negativamente sobre o povo alemão inteiro. Muitas vezes será repetida frases do tipo, esses alemães, tinha que ser os alemães, coisa de alemão, e coisa desse tipo. Aí foi um alemão que fez isso. Mas reflete em cima do povo inteiro. Claro que isso vale para o brasileiro, para o americano, para o canadense, estou dando só um exemplo. Então, você sendo cidadão de uma pátria, o que você faz reflete em todos os cidadãos daquela pátria, ou seja, nos seus concidadãos. É exatamente o que Pedro diz aqui. Você é de outra nação, você é forasteiro, você é peregrino, você é de outro povo, então comporte-se de modo exemplar para representar bem o seu povo e mais ainda, para trazer glória ao seu rei, ao rei da nação a que você realmente faz parte. Comporte-se de uma maneira adequada aí neste mundo ao qual vocês não pertencem. Ou pertencem de uma maneira fraca, secundária. As pessoas sem Cristo, interessante notar, também sabem que tudo aqui é passageiro. Elas sabem, óbvio. Mas vivem como se não soubessem. E pior ainda, vivem como sabendo não fosse o que elas sabem que é. O que mostra um contrassenso terrível. Seria menos ruim achar que eles nem notam, nem sabem. Então, se não notam, vão se comportar de maneira coerente com o que não notam. Mas notam e sabem. Uma criança sabe. Uma criança fala em morte. 2 anos de idade, 3, está correndo à noite para o quarto do papai e da mamãe, para a cama, que está com medo e fala em morte, em bicho, em monstro. E a morte está entrando o tempo todo na cabecinha, porque ela existe, está ao todo redor. Vê o gatinho morrendo. Então, a morte está aí. Então, todo ser humano normal da cabeça sabe que a vida aqui é passageira. Mas, sabendo, vive como se não fosse passageiro. E é uma estupidez. A preocupação com as coisas terrenas é tão grande e desproporcional que os levam a fechar os olhos para uma coisa que sabem ser verdade. Eu vou repetir isto aqui. A preocupação com as coisas terrenas é tão grande, é tão desproporcional, que elas fecham os olhos para uma coisa que sabem ser verdade. O quê? Que a vida é passageira. E que um dia eles vão ter de enfrentar esta verdade. Sabem. Mas não consideram. Por quê? Gosto pelas coisas daqui. A explicação é esta. Gozo. Desejo pelas coisas da terra. A Bíblia bate forte contra o apego ao terreno do crente. Esse contrassenso fica muito claro no enterro. todo mundo aqui já foi enterro. Ah, mas é impressionante. Observe. Quando for o próximo, tente conversar. Rapaz, que coisa. Essa vida velha não vale nada não, fulano. Vale não. Fulano ontem estava bonzinho, rapaz. Almocei com ele, rapaz. E ele fazendo mil planos para o próximo final do ano. Está aí. Saiu lá do restaurante, bateu o carro, puf, morreu. Ou então à noite sentiu uma dor, teve infarto, morreu. Rapaz, e a gente aqui, se acabando. Aí esses papos estão lá, direto no enterro. Pode observar, lá no cemitério. Aí falam da vida e da estupidez, que é passar o tempo todinho para ganhar dinheiro, para comprar coisa e tal. Rapaz, e que... Aí fala isso, se lamenta, lamenta. Aí cada um entra no seu carro. Aí quando passa assim pelo portão do cemitério, já está ligando o celular, marcando o próximo encontro, a agenda, e tá, começou tudo de novo. Incoerência, estupidez humana, que não considera com seriedade que a sua vida, a vida de cada um, é passageira e nunca sabe quando vai acabar. Quanto ao crente, ele comemora isto. O fato de que ele sabe que é passageiro. Mas tem uma coisa interessante. É que ao lado das pessoas aqui, mesmo sem Deus, ele participa de festividades, comemora o próprio aniversário de outras pessoas, as datas festivas, os feriados. Ele curte a vida dele, tentando imitar Cristo que pode. Então não é que não. Eu vou trabalhar no dia do trabalhador, dia do trabalho, 1º de maio. Eu trabalho porque eu sou cidadão dos céus. Não tenho coisa nenhuma a ver com esta terra aqui. Não, não é assim. Vou furar tudo que é sinal vermelho. No céu não vai ter sinal vermelho. Sou cidadão dos céus, não tenho nada a ver com isso. Vai bater na UTI ou vai para o céu direto mesmo, com sinal vermelho ou sem sinal vermelho. Então é interessante que o crente, ele vive aqui. Claro, ele até gosta, goza, curte as coisas daqui que falam bem. No sentido de que podem ser feitas para alguém que quer imitar Cristo. Mas, no fundo, há uma diferença fundamental com os que não têm Cristo. E não está preocupado se ficou um ano mais velho, beleza, não é para estar. Que está perto do mundo acabar. Estou sabendo de um filme aí, um livro, que só fala que o mundo vai se acabar breve. 2000 e? Só falta 2 anos? Crente brinca com isso. Ah, é 2012, 2020. Deixa esse mundo se acabar. Porque, na realidade, não é bem se acabar. Vai passar por fases muito interessantes que a Bíblia fala. E, no fim, sim, depois de Cristo reinar 1000 anos aqui, pessoalmente, aí o mundo vai se acabar e vai haver, então, novo céu e nova terra. Então, o crente está muito firme no que ele entende. No que ele sabe crer que é a palavra de Deus. Se ele tem 20 anos, 40, 60, para ele procura apenas aprender com as fases da sua vida. Se ele está mais perto da morte, se não está. Então, essas coisas existenciais não têm a importância que tem para alguém que não tem esperança. O crente simplesmente não é daqui. Você já se imaginou como um extraterrestre? Um ET. Pois há um sentido em que você é um ET. O seu destino não é daqui. Seus principais investimentos não são para esta vida, eu espero. Seu patrimônio mais valioso não está aqui. Seus padrões não são os daqui. Seus planos são projetados para a eternidade. É ter puro. Bom mesmo é quando pedisse a nossa identidade, a gente exibir um documento em que a data de nascimento fosse o dia da nossa conversão e a nacionalidade fosse celestial. Se algum crente fizer isso um dia, vai acabar preso. Mas, identidade, meu amigo, está aqui. O senhor tem 3 anos de vida, senhor. Barbudão aí. É 3 anos de conversão. Eu tenho 3 anos de cidadão dos céus. E a nacionalidade aqui, não tem brasileira, isso é céu, porque eu pertenço ao céu. Isso é verdade. Agora, o crente viver com essas verdades no seu coração é um espetáculo. Isso tem uma influência tão grande no dia a dia. Experimente. você se imbuir. Diz, tudo bem, seu guarda, lá vai a identidade com minha data de nascimento mesmo, nacionalidade brasileira, o número desse tamanho, está aqui. Mas lá no fundo, se, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu sou é do céu. Ah, faltou aqui o sinal da ré, multa e tal, eu não sou daqui, eu sou é do céu. Então procurar se deslocar, se desgrudar mais deste mundo aqui. Entenda bem, não é que você seja da terra até o dia da sua morte, aí você passa a ser cidadão do céu, você já é um cidadão do reino dos céus, você que é crente em Jesus Cristo. E é uma maravilha saber disto, que na nossa pátria não há corrupção, não há presidente que mente, não há deputados que roubam, não há cidadãos que enganam, não há imoralidade, não há violência de toda ordem, pois assim é a nossa pátria. Não há isto, uma deterioração da moral em todas as esferas políticas, sociais, financeiras, econômicas, de todas as ordens. E o pior é que, quando eu começo a me convencer que há uma deterioração, aí eu vou ler a biografia de um crente que viveu há 300 anos. Ele diz assim, o mundo nunca esteve tão ruim. Aí quando eu vou olhar, o homem escreveu aquilo com 40 anos, 50 anos. Então ele está percebendo, à medida que ele foi ganhando idade, parece que estava piorando. Aí você lê uma outra biografia de 100 anos depois, ou 100 anos antes daquele, e ele diz a mesma coisa, que o mundo está horrível, que não tem mais jeito, está piorando. Então é porque está tudo perdido mesmo neste mundo aqui. E toda essa desgraça não é típica apenas do Brasil, não, é do mundo inteiro, de qualquer nacionalidade, em termos terrestres. Mas a nossa pátria não tem uma nódoa moral nela. De onde aguardamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ora, ora, não é por acaso que a nossa pátria está nos céus, e é uma pátria onde não há uma só nódoa, um só pecado, uma só imoralidade, um só pensamento afrontoso a Deus. É claro, é lá que o nosso Salvador está. Por isso que a nossa pátria é assim, porque Ele é assim. Então, onde Ele reina e onde Ele está, de uma maneira mais presente, é assim. E é de lá que Ele virá nos buscar. Aí Paulo faz aqui um link entre Jesus Cristo hoje, vivo nos céus, e nós aqui. E Ele vem nos buscar aqui, Ele vem de lá. Então não é uma coisa meio vaga, como muitos que falam em Deus e dizem que creem em Deus, pensam em Deus como uma entidade muito, muito turva, vaga, distante. Para o crente, não é assim. É real, eu não vou dizer físico, mas é quase como se fosse. Não, eu estou na terra, o meu Salvador querido está no céu hoje, neste momento, e Ele vem de lá me buscar aqui. E, eu estando vivo na hora do arrebatamento, eu vou encontrar, eu sei até onde é. Sabe onde é? Nas nuvens, porque a Bíblia diz. Então é tudo muito definido, é muito claro, misterioso, certo? Não entendemos tudo, é claro, mas sabemos como é. E até onde Deus quis nos revelar, sabemos como será. É de lá que Ele virá. E a grande expectativa da igreja é exatamente isto. Esta vinda, ou esta segunda vinda dEle, que conhecemos como parúsia, que é a revelação, o surgimento dEle aqui para nos pegar, nos buscar. Trará com Ele os que tiverem, os crentes que tiverem morrido, os crentes da igreja que tiverem morrido, e aqueles que estão vivos, a geração que estiver viva com Ele, Ele vier até as nuvens, será então transformado e estará imediatamente com Ele nos ares. Nós sabemos disto. E isso deve interferir no nosso dia a dia. Essa expectativa, que é uma expectativa lastreada em uma certeza. Que é uma coisa muito ruim na vida, é uma expectativa lastreada em algo falso. Vai gerar o quê? Frustração. Frustração é exatamente uma expectativa em cima de uma coisa que não aconteceu. Ou seja, era uma coisa imaginada, uma coisa ilusória, uma coisa errada, uma coisa falsa. Mas a expectativa do crente é 100% segura. porque ela está 100% lastreada numa palavra de Deus, uma palavra segura. Alguém que não tenha Cristo aqui no nosso meio, vou perguntar e você responda para si mesmo, claro. Qual a sua expectativa futura? Você também aguarda do céu alguém que venha lhe buscar? Responda você mesmo, você próprio. Não tem ninguém? Nunca tinha pensado nisso? Que vem um Salvador maravilhoso, aquele mesmo Jesus Cristo, maravilhoso, vem lhe buscar um dia, se você estiver vivo neste momento, e que você vai até a presença dele imediatamente, que equivale também a lhe buscar só de maneira inversa. Ele estando no céu, vai lhe buscar para lá. E você estando aqui, ele vai lhe buscar para as nuvens, no caso do arrebatamento. Mas vem alguém lhe buscar lá do céu? Ninguém? Que vida triste. Aí tem sentido mesmo ser meio triste, deprimido, sombrio. Ninguém vem do céu lhe buscar. Você não está esperando ninguém do céu, não? Porque nós, crentes, estamos. Versículo 21, encerrando, voltando a Filipenses 3. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele, Cristo, tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa iniciativa de nos buscar, de nos transformar, de nos dar corpos glorificados, é perfeitamente coerente com o poder que Ele, Cristo, tem. Que poder? Paulo define. De submeter a si mesmo algumas coisas. Não é isso? Confira. Versículo 21. Poder de submeter ou subordinar a si mesmo algumas coisas. Na sua Bíblia tem assim, né? Todas as coisas. É super poderoso. Ultra poderoso. Ou expressão mais teológica, todo poderoso. Assim é o Deus Jesus Cristo, assim é o Deus Pai, assim é o Deus Espírito Santo, assim é o único Deus triuno. Subordina todas as coisas que Ele quiser. Então, é um direito que Ele tem, uma capacidade que Ele tem, de dizer assim, pois eu vou buscar aqueles que me amam ali na terra, vou trazê-los para mim. Ele pode fazer isto. Seria estranho você dizer isso de um homem comum, um homem mortal, já morreu, e que é criatura de Deus, vai ter que dar conta diante de Deus o que fez na vida. Mas Jesus Cristo, embora tenha se tornado homem, tornou-se mortal no que morreu naquela cruz, mas a particularidade de que era Deus também. Homem e Deus. Então ele tem o poder de fazer tudo o que ele quer. Notou como é que é chamado o seu corpo hoje? Corpo de quê? Não ouvi. Humilhação. Bacana isso. Eu acho um espetáculo. Porque nos leva à realidade que é um corpo que dá trabalho, que adoece, que tem dores, que exige constante higiene, todo dia, cheio de defeitos. Pois tudo isso, e por isso mesmo ele vai acabar um dia. Porque isso não é corpo para centrar a eternidade adentro. Falando nisso, pequeno parênteses, será que vale a pena cuidar tanto deste corpo? Cuidar tanto deste corpo? Porque é muito clássico se dizer que o crente deve ter cuidado com o corpo porque é templo do Espírito Santo. A Bíblia não proíbe fumar. Não sei nem se na época tinha. Mas não proíbe. Então, por que o crente não fuma? Porque ele vai cuidar do seu corpo. Ele sabe que o cigarro não tem outra utilidade no mundo a não ser causar câncer. Então, ele respeita. Então, é um guia válido para os crentes a ideia de evitar fazer coisas ruins para o corpo como um respeito ao seu próprio corpo, como o templo do Espírito Santo. Ótimo! E o outro extremo? Numa geração hoje que cultua o próprio corpo,
revistas e revistas e livros que falam disto. Nível de detalhes de cosméticos, de cremes, de todo tipo de cera e de cor que você imagina. Tudo pensando muito, uma indústria bilionária, bilionária, para vender, pegando na vaidade das mulheres e dos homens. Mil coisas, todo tipo de que se pode imaginar. E uma ideia de uma forma do corpo, de esbeltez, cada país tem mais ou menos até a sua própria concepção do que é uma mulher bonita e elegante, mas cada um tem a sua e capricha naquilo. E os homens a mesma coisa, embora de uma maneira mais secundária. Mas estamos numa fase de uma adoração ao corpo, ao físico. Uma verdadeira psicose, eu acho, coletiva. Será que vamos chegar, precisa chegar a esse limite para dizer que estamos respeitando o tempo do Espírito Santo? Claro que não. As próprias dietas e tudo, tem os exageros. Mais uma vez eu digo, peça sabedoria a Deus. Sabedoria para você manter o seu corpo corretamente cuidado diante de Deus, porque de fato ele é valioso, de fato ele é templo do Espírito Santo, sim. Por outro lado, não vá gastar com o seu corpo tempo, energia, cabeça, dinheiro, e até ao ponto de idolatrá-lo e ofender profundamente a quem lhe deu este corpo. Fica o meu alerta. O fato é o seguinte, é que na glória os nossos corpos aí sim serão perfeitos, nos darão orgulho e serão belos, de fato belos. O problema é que até dizer que o corpo será belo me dá um certo constrangimento, porque quando se fala num corpo belo, para um homem, ele imagina uma mulher de um formato físico característico de uma mulher chamada bela. E vice-versa. Se fala para uma mulher que aquele homem tem um corpo belo, ela vai imaginar um tipo de corpo, e tudo isso, obviamente, profundamente ligado com sensualidade. Então a ideia de beleza entrou na nossa cabeça juntamente com a ideia de sexo. Olha o corpinho que nós temos aqui. Corpo de humilhação. Agora, esse fator, infelizmente, muito nocivo, de nós misturarmos beleza com sensualidade, com pecado, vai desaparecer no céu. Porque lá, nossos corpos serão belos, mas agora falando de uma pureza realmente, realmente agradável a Deus, de uma beleza absolutamente estética, num nível que eu nem entendo hoje, nem nós. Uma beleza santa, uma beleza isenta do que não presta, do que é pecaminoso. E nós vamos olhar uns para os outros e não vamos nos desejar mutuamente, sexualmente, querer ter o outro fisicamente, porque dos 6 bilhões de pessoas que há no mundo, você só pode desejar ter e ter carnalmente uma que é a sua mulher, um que é o seu marido, ponto. Qualquer outra pessoa no mundo que você olhar, desejar, ter, está mostrando que você tem um corpo de humilhação, um corpo do qual você deveria se envergonhar, uma mente poluída. E esse corpo muitas vezes vai a serviço daquela mente poluída. Corpo de humilhação. É uma humilhação isso. Ainda mais para nós crentes que queremos agradar a Deus, nos levantamos de manhã, oramos com fervor, Senhor, eu não quero te desagradar, eu não quero pecar, me ajuda, Senhor, a ser santo no elevador. Já está pensando o que não deveria, ou olhando para o que não deveria, ou no meio da rua, ou no trabalho. Isto é o quê? Humilhação. Nós somos humilhados todo dia para ver como nós somos necessitados de Cristo, como somos ruins, como somos pequenos e como devemos nos afastar deste mundo velho, que o que nos traz muito é esse tipo de coisa. Claro, além das alegrias listas e gostosas que nós temos, tudo mais. Mas é tudo muito misturado. A tendência é pecar, é uma maré terrível. E, puxa, vai ser bom demais quando chegarmos no céu com corpos glorificados. E só pureza, pureza na cabeça, e achando o outro belo, e a outra bela, e digo outro e outra, não vai nem ter sexo lá nessa distinção, mas eu quero me referir a irmãos que estarão lá, a irmãs que estarão lá, e vai desaparecer este constrangimento, que tanto dá trabalho, que tanto tem sido causa de famílias desestruturadas, de filhos que sofrem, de pecados. Oh, coisa boa. Eu quero terminar lembrando que a nacionalidade geralmente é uma questão complicada neste mundo. Acho que não poderia ser diferente. Basta querer, você tem que ser cidadão de outro país, você não vai conseguir, ou vai ser muitíssimo complicado todo o processo. Talvez alguém poderia concluir que se é complicado essa questão de nacionalidade aqui neste mundo, imagine quando se trata de uma nacionalidade celestial, como deve ser complexo, como deve ter ser enrolado tudo isso. Não, não. Há religiões que ensinam assim mesmo e que botam muita dificuldade, até para as pessoas não entenderem bem e dependerem de uns poucos que desentender e estar nas mãos deles para o destino eterno e coisa desse tipo. Mas, biblicamente, é a coisa mais simples do mundo alguém ganhar a nacionalidade celestial. O céu é uma pátria que está aberta a quem quiser participar. E só há uma condição que, aliás, é óbvia. É óbvia. Do contrário, seria um contrassenso em si mesmo. A condição é submeter-se ao rei. Só. Então, quem desejar ser um cidadão dos céus e gozar de todos esses benefícios, essas maravilhas que estão guardadas para os que são cidadãos dos céus, quem quiser é só conversar com o rei e se humilhar diante dele e dizer: eu te quero como rei da minha vida, eu vou me submeter a ti, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou te adorar. Quanto é a taxa? Não tem que pagar nada. Quanto é o período de carência? Não tem carência. O que é preciso? Onde é a embaixada e tal? Não. É o seu coração aceitar o rei, Jesus Cristo. Faça isso e você será um cidadão do reino dos céus. E nós que já fizemos, já passamos por esse processo pela graça e misericórdia do nosso Deus, que saibamos aproveitar estas verdades, não como coisas teóricas e distantes, mas como realidades. Porque você já é um cidadão do reino de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática tudo o que foi dito aqui. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.